Bem, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos reiniciar os trabalhos com os pontos que ainda não foram tratados e pela sua sequência. Portanto, já fizemos a audição regimental, já aprovámos os atos 45 e 46 e passaríamos agora ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 16/13, primeira, regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde dos utentes do Serviço Nacional da Região Autónoma dos Açores pelo Serviço Nacional de Saúde e
Consulta. Sr. Presidente, peço desculpa, tínhamos solicitado, aliás, PSD tinha solicitado que fôssemos ao ponto 4.
4 e 5.
Exatamente, primeiro pelo 4 e 5, por favor.
Não vejo razão nenhuma para não se seguir a ordem que aqui está. Não vejo nenhuma razão para não seguir. Podemos fazer rapidamente.
Nós solicitamos, Sr. Presidente, o PS solicita Sim. o adiamento do ponto 3 e que se comece para o ponto 4, por favor.
Muito bem. Nesse sentido, vamos passar ao ponto 4. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 144-13, primeiro do Bloco de Esquerda, elimina a possibilidade de instrução e instauração de processos por parte da autoridade tributária para a cobrança de taxas moderadoras, altera o Decreto-Lei 113/2011, de 29 de novembro. A autora do parecer é a deputada Inês Domingos e dar-lhe então primeira palavra. É a deputada.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto implica ou pretende eliminar a possibilidade de cobrança coerciva das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, que está consagrada no artigo 8 do Decreto-Lei de 113/2011 e, contrariamente ao que diz no título propriamente dito do artigo, que refere especificamente eliminar a possibilidade para a autoridade tributária, eu penso que é importante referir que o articulado implicaria a eliminação total da possibilidade de cobrança coerciva. Parece-me que é importante referir isto. Porque, e gostava de começar apenas com um pequeno enquadramento, existe, na realidade, a lei permite o estabelecimento de taxas moderadoras para racionar a utilização do Serviço Nacional de Saúde. Isto existe desde o início da criação do Serviço Nacional de Saúde. Acontece que, no memorando de entendimento, houve um esforço que resultou do memorando de entendimento para garantir a efetividade da cobrança das taxas moderadoras, aumentando a celeridade dos processos, etc., que foi depois acompanhado mais tarde por uma aplicação, o desenvolvimento de uma aplicação informática que procurava reduzir o número de processos de cobrança coerciva, usando essa mesma aplicação informática que seria utilizada pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde para conduzir a uma melhor implementação, então, ou para uma melhor coleta, digamos, dessas taxas moderadoras. Acontece que o projeto de lei que nós temos hoje em dia aqui à frente, o Bloco de Esquerda refere, considera que este sistema de cobrança coerciva é desproporcional e a proposta consiste então em revogar o dito artigo 8º, o que implica que deixa de estar previsto que o pagamento das taxas moderadoras seja uma contraordenação punível com coima. Portanto, na realidade, o projeto de lei o que vem fazer é eliminar a possibilidade de cobrança coerciva, seja pela autoridade tributária, seja por qualquer outro organismo. Isto, então, refere-se aos considerantes. No que diz respeito à minha à opinião da deputada, à minha opinião, eximo-me de exprimir neste caso e deixo para... reservo a minha posição para a discussão no plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava ao grupo parlamentar do PS se queria intervir sobre este ponto. Deputado Hortense Martins.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Inês Domingos era só para a cumprimentar pelo parecer, que penso que é, portanto, objetivo e, como referiu, a sua opinião foi deixada para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vim a perguntar se algum deputado, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho que manifestar a minha surpresa relativamente ao ponto 2 da parte 1 do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, porque esperaria aqui que a autora do parecer transmitisse aqui quais eram os objetivos do projeto de lei apresentado pelo BEA. E, efetivamente, a Sra. Deputada começa no primeiro e no segundo parágrafo por citar o projeto de lei do BEA, dizendo quais são os objetivos, e depois abre um parênteses, um longo parênteses de 5 parágrafos para justificar a cobrança coerciva de taxas moderadoras, parênteses que termina com uma citação que eu acho completamente desnecessária de um texto da Comissão de Saúde relativamente aos compromissos que o 18º Governo assumiu ou teria assumido relativamente a esta matéria. E depois fechou o parênteses e continuou muito bem a dizer o que é que o projeto pretende, pondo entre parênteses. Não percebo, efetivamente, para que é este parênteses, a justificação da taxa coerciva. Não é isto que está em discussão. O que está em discussão neste ponto é a apresentação do projeto de lei, qual é o seu objeto, o conteúdo e motivação, e não a justificação, porque é que no momento atual existe essa cobrança coerciva. E, portanto, não percebo isso. De qualquer maneira, também não é uma iniciativa legislativa do PCP e, portanto, era só para deixar este reparo.
Muito obrigado. Se não houver mais nenhum deputado que se queira pronunciar sobre este ponto, ponho à votação o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Parecer. Com uma abstenção do PCP. Vamos passar agora rapidamente ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação do relatório sobre a petição número 55/13, primeira, pretende que as despesas de condomínio sejam passíveis de dedução em sede de IRS. O autor do relatório é o deputado João Pinho de Almeida e eu pedi então para fazer uma breve apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos a falar da petição 55 da presente legislatura. É uma petição que é subscrita por a capacondomínios.com Unipessoal Limitada, portanto uma sociedade unipessoal. Deu entrada em fevereiro, respeita todos os princípios para a sua admissibilidade, já foi analisado aqui por esta comissão. Tem como objetivo fundamental que as faturas de condomínio sejam consideradas em sede de dedução de IRS no contexto do enquadramento dessas despesas no conceito que existe no IRS de habitação enquanto bem jurídico ou constitucional e, portanto, que se pudesse integrar também as faturas de condomínio. A análise da petição é simples, portanto, o objeto é muito claro. A nível de diligências, o que se fez foi questionar o Ministério das Finanças sobre esta matéria. Da resposta do Ministério das Finanças, pode retirar-se, e a citação consta inclusive do parecer, as despesas com condomínio poderão ser consideradas para efeitos de IRS quando a dedução específica da categoria F, enquanto dedução específica da categoria F para os titulares de rendimentos prediais, nos termos do disposto o artigo 41 do Código do IRS. Eu penso que não era este, apesar desta resposta, não era exatamente este o propósito dos peticionários. O propósito dos peticionários tem mais a ver com o que o Ministério das Finanças diz a seguir, que é que no que respeita concretamente às despesas com imóveis destinados à habitação permanente, o Ministério das Finanças considerou que a criação de uma nova dedução à coleta a título de despesas com condomínio traduzir-se-ia num aumento da despesa fiscal, o que é evidente, dificilmente justificável face às restrições atualmente existentes. Isto já é matéria de opinião política, naturalmente legítima, do Governo e, em particular, aos limites estabelecidos pelo legislador no artigo 78E do Código do IRS. O Ministério das Finanças disse ainda que, naturalmente, as deduções à coleta dependem da comunicação à autoridade tributária e aduaneira dos documentos que suportam a realização das despesas e uma vez que o mesmo não acontece com os recibos emitidos pelos condomínios, que haveria dificuldades de cruzamento, poderia haver dificuldades de cruzamento desta informação, ao contrário do que acontece com outras matérias dedutíveis em IRS, em que esse cruzamento é possível e, portanto, é mais fácil verificar. É a opinião política do Governo, está aqui expressa. Para as conclusões e parecer, o que releva é que a petição não se enquadra nas petições que têm que subir a plenário, não tem o número de assinaturas suficientes para isso, e que, portanto, nesse sentido, o que entendemos que faz sentido é remeter o relatório ao peticionário, neste caso à empresa unipessoal peticionária, e aos grupos parlamentares e ao Ministério das Finanças, para que todos tenham conhecimento daquilo que foi a instrução da petição no âmbito parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que foi claro. Não sei se há algum deputado Cristóvão Crespo, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Essencialmente para saudar o Sr. Deputado Relator, portanto, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD votaremos favoravelmente o relatório, até porque digamos que o seu conteúdo e as diligências efetuadas permitem-nos um melhor esclarecimento e traz novos elementos para esta matéria, portanto, da petição, portanto, sublinhar esse aspecto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntaria ao Grupo Parlamentar do PS.
Também só para cumprimentar o relator e penso que foi bastante objetivo até na exposição que fez.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava se algum deputado mais quereria dizer alguma coisa. Se não, vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ao ponto 3, a saber, a discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 16/13, primeira da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o regime da responsabilidade financeira do Estado na prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, pelo Serviço Nacional de Saúde e consagração do princípio da reciprocidade. Eu, antes do mais, pedia para haver uma pequena apresentação. Há uma proposta de alteração, não é? E, portanto, não sei se o Grupo Parlamentar do PE... Eu perguntaria à deputada Rubina Berardo se quer intervir sobre a proposta de alteração do PSD e eu também pode clarificar. Estou a ver que o deputado Domingos Pereira darei a primeira palavra ao deputado Domingos Pereira, que entretanto entrou na sala para intervir, e depois então a proposta de alteração. Deputado Domingos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi autor do parecer.
Portanto, eu, em primeiro, gostaria de saber se estou aqui na qualidade de emitente do parecer ou para dar uma opinião à parte ou fora do parecer. Porque se é com o parecer, tem que manter a isenção. Pronto, é o debate.
Isto é o debate na especialidade, portanto, pronto, o parecer já foi aprovado.
Ocorre acerca disto. Eu acho que é por demais evidente que deve haver aqui, de facto, o princípio da reciprocidade, porquanto a região autónoma dos Açores fica à mercê da compreensão mais ou menos aceite dos diferentes governos que vão surgindo. Isto é, não queria usar esta figura, mas vou usar, se me permitem, andar de chapéu na mão em cada ano que seja elaborado o orçamento de Estado para vigorar em cada ano económico. E eu acho que, partindo do princípio de um órgão constitucional, portanto, que é o Governo da Região Autónoma dos Açores, acho que faz todo o sentido que haja uma estabilidade e um princípio orientador, até em termos orçamentais, para que o Governo da Região Autónoma dos Açores possa, de facto, ter uma avaliação sistematizada e com folga também, no sentido de saber que os seus gastos com a saúde, os seus utentes que sejam atendidos no, na, aqui na, portanto, na, no continente, exato, obrigado, no continente, sejam de facto abrangidos pelos mesmos direitos que são os residentes no continente e vice-versa. Portanto, eu acho que isto que é de mais evidente e de maior justiça, também para a tal estabilidade que deve existir e não estar à mercê, acho que são direitos de cidadania, onde são orientados por direitos político-jurídicos, em vez de se encaminhar para, como disse a minha colega deputada Lara Martinho, que não são questões que não devem ser orientadas por questões filantrópicas, não é? Portanto, da caridade não se trata disso, é dar dignidade aos órgãos constitucionais e acho que nesse sentido devia ser observado este princípio da reciprocidade.
Muito bem, a questão que fica pendente não é, é porque não alargar a reciprocidade à Madeira e por isso daria a palavra à deputada Rubina Berardo, nesse sentido.
Só se eu fui chamado para me pronunciar dos Açores.
Estamos a discutir, peço desculpa, estamos a discutir quer o projeto, quer a proposta de alteração, portanto há uma proposta de alteração, mas de certo que o grupo parlamentar do PS também estará de acordo. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também pelo enquadramento aqui relativo à nossa proposta de alteração, à proposta de lei que vem dos Açores, acompanhar plenamente a necessidade de haver estabilidade num setor tão crucial que é a prestação de serviços de saúde às populações nas regiões autónomas e é precisamente nesse sentido de também abranger a região autónoma da Madeira nesta proposta de lei que vem da Assembleia Legislativa dos Açores. Açores, precisamente porque existe exatamente o mesmo problema também que depois decorre em termos de dívidas acumuladas também entre os serviços de saúde, seja regionais com os serviços centrais de saúde. E que basicamente a proposta de alteração que o grupo parlamentar do PSD propõe é de cirurgicamente acrescentar aqui o plural nos serviços regionais de saúde e acrescentar que são para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e em termos de conteúdo e do princípio da reciprocidade a manter na sua plenitude como está na proposta original, é simplesmente de poder abranger também a região autónoma da Madeira através deste projeto. Obrigada.
Obrigado, deputada Rubina Berardo. Perguntava se há algum grupo parlamentar. Deputado João Almeida, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para manifestar a posição do CDS em relação a este diploma, a posição é favorável. É favorável quer quanto à iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quer quanto à proposta de extensão à Madeira. Aliás, temos dúvidas que pudesse ser de outra forma e que pudéssemos consagrar um regime para a Região Autónoma dos Açores que não fosse idêntico para a Região Autónoma da Madeira. O que está aqui em causa é a conciliação de um princípio constitucional e o seu cruzamento com uma opção do ponto de vista administrativo, que é a regionalização dos serviços de saúde. E, portanto, nós temos um Serviço Nacional de Saúde e temos serviços regionais de saúde na Madeira e nos Açores, sendo que também temos a regionalização da receita fiscal e, portanto, a receita fiscal dos Açores e da Madeira fica nos Açores e na Madeira. Nós queremos deixar muito claro que temos isso presente e que a razão pela qual entendemos que esta proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores faz sentido é porque, em matéria de saúde, é evidente que, ainda que a receita fiscal dos Açores e da Madeira fique nas respectivas regiões, seria impossível que estas criassem um Serviço Regional de Saúde com a escala e a massa crítica que, naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde tem. E, portanto, não permitiria essa receita fiscal e a realidade de cada uma das regiões não era suficiente para que o sistema pudesse evitar que os cidadãos nacionais residentes nas regiões da Madeira e dos Açores tenham, em muitos casos, de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e a entidades do Serviço Nacional de Saúde que estão localizadas no continente. E, portanto, dentro dessa lógica, e uma vez que até se consagra a reciprocidade e a possibilidade de cidadãos com residência no continente, ou neste caso agora passa a ser também noutra região autónoma, possam efetivamente recorrer sem haver estes cruzamentos e, portanto, é este o fundamento da nossa posição.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado. Apenas para reforçar aquilo que já foi dito, a pertinência deste projeto de lei, do normativo que aqui está previsto, que já existia a título precário nos sucessivos orçamentos de Estado, e agora passar a ter caráter permanente em força de lei. Obviamente que as regras que aqui se estabelecem só fazem sentido se abrangerem de igual forma as duas regiões autónomas. Não faria sentido se fosse de outra maneira.
Muito obrigado. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, já foi tudo dito, mas gostaria muito rapidamente de dizer que concordamos com o objetivo da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e concordando com esse dos Açores e concordando com esse objetivo, obviamente concordamos com a extensão também à outra região autónoma da Madeira. E, portanto, votaremos favoravelmente quer a proposta de lei apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, como as propostas de alteração, creio que é só do PSD, para estender este regime também à Madeira.
Sra. Deputada Lara Martinho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para transmitir que o Partido Socialista concorda com esta proposta de alteração. Aliás, esta é uma questão muito importante para os Açores, como é para a Madeira, e, portanto, vemos com muito bons olhos o alargamento e a extensão à região autónoma da Madeira. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria fazer duas notas. A primeira é que se as propostas de alteração forem aprovadas, o título do artigo vai ser alterado, obviamente, não é? Portanto, passará a ser, para além da região autónoma dos Açores e da Madeira. A segunda nota é que pareceu-me que existia um grande consenso e, portanto, se todos estivessem de acordo, votaríamos de imediato as propostas de alteração que vão e não íamos ponto por ponto se estiverem todos de acordo.
Sr. Presidente, se me permite, eu como não voto, se me desse licença, eu vou-me ausentar, então. Eu não tenho direito a voto, sou suplente.
A votação são 5 segundos, mas se quiser, têm a permissão. Bom, então, vamos votar a proposta de lei 16/13, primeira, submetida pela Administração da Região Autónoma dos Açores, com as alterações propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado na generalidade todas as alterações e os corpos votos, e por unanimidade. Bom, eu considero que bom, eu assumi, mas podemos considerar aqui, assumi que não só as propostas de alteração, como as propostas que não eram sujeitas à alteração seriam aprovadas, ou seja, que o número 2 e o número 5 também foram aprovados, portanto, todos os pontos foram aprovados. Bom, com isto, nós chegámos à hora em que está agendada uma reunião, mas eu penso que podíamos tentar terminar, não sei se...
Senhor Presidente, Senhora deputada... não chegou ainda ninguém da CAI, portanto, podemos continuar. Não.
Bom, vamos lá tentar avançar com os nossos trabalhos e, portanto, o ponto 6 já está, o ponto 7 já está. Passamos ao ponto 8, que é a apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da DECO sobre os constrangimentos sentidos pelos contribuintes no âmbito do processo de entrega de declaração de IRS relativa a rendimentos de 2015. Eu pedi ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Duarte Pacheco.
Nós queríamos, o Grupo Parlamentar do PS pede adiamento destes dois pontos sobre estes dois requerimentos, faz favor. com o direito que lhes assiste em termos regimentais. Não, para a próxima reunião. Obrigada.
Eu perguntaria ao... Portanto, o ponto 8 e o ponto 9, que são os requerimentos apresentados pelo grupo parlamentar do PSD, serão adiados para a próxima reunião. E depois havia aqui um ponto de outros assuntos. Não sei se alguém tem algum assunto urgente a tratar, para além do inevitável almoço. Se não, dava por encerrada a sessão. Muito obrigado.